Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá, boa tarde a você que está na sintonia. Está chegando o Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste, que é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Hoje é sexta-feira, dia 16 de maio de 2014, e o nosso programa está só começando. No programa de hoje, vamos falar sobre a abertura do terceiro ENA, Encontro Nacional de Agroecologia, que reúne a partir de hoje agricultores e agricultoras de todo o país para discutir os caminhos da agroecologia na cidade de Juazeiro, e sobre o dia 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. São 2h04 e a gente começa o Fala Mulher ouvindo a canção Juventude Agroecológica. Já que estamos falando, né, de ENA, de Encontro Nacional de Agroecologia, vamos trazer esta canção na abertura do nosso programa.
Agrofloresta, mandala com açude. Só girassol pra cercar o nosso lote. E a nossa biblioteca construída com adobe. Farmácia viva que faz nossa saúde. E lá na horta, escola das crianças. Na nossa mesa, churrasco de taçanca. Cozido de mandioca.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2h08 e domingo, dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. No dia 18 de maio de 1937, uma menina de 8 anos foi sequestrada, violentada e cruelmente assassinada no Espírito Santo. Seu corpo apareceu 6 dias depois carbonizado e os seus agressores, jovens de classe média alta, nunca foram punidos. A data ficou instituída como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a partir da aprovação da Lei Federal nº 9.970/2000. O caso Araceli, como ficou conhecido, ocorreu há quase 40 anos, mas, infelizmente, situações absurdas como essa ainda se repetem. Com o aumento do número de turistas no Brasil este ano, em função da Copa do Mundo, surge também o risco do crescimento de casos de abuso e exploração sexual. Para reduzir esse impacto, a Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco realiza a campanha Todos num Só Time por uma Copa Sem Abuso e Exploração Sexual, voltada para conscientizar turistas que circularão por Pernambuco durante a Copa do Mundo. A iniciativa, lançada este mês, em alusão ao dia 18 de maio, tem como tema principal a Copa e os mega-eventos. Segundo uma das integrantes da Rede de Combate, que é Rosana França, a exploração infantil juvenil ela acontece em Pernambuco, mas há indícios de que o problema piore durante os períodos de grandes eventos, quando há grande fluxo de turistas. E nós vamos daqui a pouquinho trazer uma entrevista por telefone com Rosana França, como eu disse, que é da Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente, e também faz parte da ONG Coletivo Mulher Vida, que tem sede em Olinda, mas atua a nível municipal, a nível estadual e também a nível nacional. Rosana daqui a pouco vai entrar conosco por telefone para trazer informações. Vamos falar também sobre a caminhada contra o abuso, contra a exploração sexual infantil e juvenil, que acontece esta tarde aqui em Afogados da Ingazeira. Faz parte da programação desta semana, promovida pela Prefeitura Municipal e também pelo Conselho Tutelar e todos os órgãos que fazem parte desta rede. Agora são 2h10 e a gente vai dar continuidade ao programa Fala Mulher. Às 2h11, como eu disse, estamos por telefone com Rosana França, da Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, do Estado de Pernambuco, e também da ONG Coletivo Mulher Vida. Rosana, está nos ouvindo? Boa tarde. Alô, Rosana?
Estou ouvindo. Boa tarde.
Rosana, a campanha, nessa campanha que a gente acabou de falar, que foi lançada em virtude do dia 18 de maio e também da proximidade da Copa do Mundo, Todos num Só Time por uma Copa Sem Abuso e Exploração Sexual, ela pretende conscientizar o turista sobre o abuso e a violência sexual e chamar a atenção do poder público e da sociedade para que esses casos eles sejam denunciados, não é isso? Como estão as ações de mobilização desta campanha? Boa tarde.
Boa tarde. Olha, a gente vem realizando desde o dia 6 desse mês. E no dia 6 abrimos a campanha com a coletiva de imprensa. No dia 9 fizemos um futebol com os adolescentes, ontem tivemos um seminário, hoje haveria uma caminhada devido à greve dos policiais, a caminhada foi cancelada, está sendo remarcada, e aí em breve estaremos com uma caminhada no centro da cidade, do Recife, e por fim no dia 26 acontecerá um momento cultural envolvendo todos os adolescentes das entidades que compõem a rede de combate. Nossa proposta com a campanha é justamente fazer uma reflexão sobre o dia 18 de maio, né, que é um dia que a gente tem que parar e chamar a atenção da sociedade a partir de um crime brutal que aconteceu na década de 80 com uma criança, né, onde ela foi abusada sexualmente e foi morta por mais de 5 homens por dia e teve seu corpo dilacerado, e aí a sociedade para e faz essa reflexão a partir desse dia, de que o dia 18 de maio não é um dia para comemorar, é um dia onde a gente para dizer para a sociedade que o abuso e a exploração sexual existe e que é necessário que ficamos atentos a isso. E agora, a nossa situação é uma situação peculiar. O estado de Pernambuco ele está sediando a Copa do Mundo também, e por conta desse grande evento, a tendência é que os índices de exploração sexual eles aumentem. Né? Então, o abuso sexual, a exploração sexual em evidência, por conta do turismo sexual, é uma das nossas preocupações. Então, a campanha desse ano, Todo Mundo Só Tem Por Uma Copa Sem Abuso e Sem Exploração Sexual, ela vai trazer justamente essa preocupação nossa e alertar a sociedade, porque nem todo mundo que está vindo para cá está vindo em função dos jogos. Muitas pessoas vêm com outras motivações, entre elas, abusar de criança e adolescente.
Certo. Rosana, você faz parte da ONG Coletivo Mulher Vida. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que significa essa ONG, qual o trabalho, a área de atuação de vocês, para que o ouvinte e a ouvinte do Fala Mulher possa conhecer melhor o seu trabalho.
O Coletivo Mulher Vida é uma ONG que ela tem mais de 23 anos. A gente trabalha no enfrentamento à violência doméstica, sexual e sexista. Nosso público, ele anteriormente, no processo de fundação, era apenas mulheres. Hoje, a gente trabalha com mulheres e homens adolescentes. Nós temos um trabalho aqui na instituição de acolhida às mulheres que foram vítimas de violência, com atendimento psicossocial. Mas nossa linha maior de ação é o enfrentamento, a prevenção, né? A prevenção para que não haja enfrentamento. Então, a gente faz diversas ações, entre elas, grupos de prevenção com mulheres. A gente tem processo de formação de profissionais para atuarem no enfrentamento e para atuarem na prevenção à violência sexual. A gente tem grupos com adolescentes nas comunidades e na instituição. A gente também trabalha essa questão da prevenção à violência sexual e a outras formas de violência. O coletivo trabalha com a maneira dos direitos humanos. Então, assim, a gente trabalha na perspectiva da promoção dos direitos humanos adolescentes e mulheres. Então, nosso trabalho ele acontece em âmbito municipal, estadual, nacional e internacional. Hoje, a instituição ela compõe a rede de enfrentamento à exploração sexual na condição de coordenação com outras entidades. Nós também estamos na coordenação da rede ECPAT. ECPAT é uma sigla de uma rede internacional que significa o enfrentamento à exploração sexual comercial de crianças e adolescentes. Então, assim, a célula do ECPAT aqui no Brasil, nós somos parte dessa coordenação também. E, no âmbito estadual, a gente participa do Fórum de Mulheres de Pernambuco, de Conselho de Crianças e Adolescentes, dos conselhos municipais dos municípios mais próximos. E nossa intervenção é justamente nesse âmbito da promoção de direitos humanos, como eu já havia falado, e o fortalecimento político de crianças, adolescentes e mulheres.
Rosana, como você disse, estamos às vésperas aí, né, de um grande evento, a Copa do Mundo, e realmente as crianças, meninas e meninos, ficam muito vulneráveis quando grandes eventos dessa natureza acontecem nas cidades, e assim esse risco desse número de abuso, de exploração também aumentar muito, e é importante que campanhas como essa sejam colocadas nas ruas, Rosana.
A gente precisa colocar essas campanhas na rua para que a população saiba que o problema existe, porque esse tipo de informação ela não chega até a população. Então, se vende um evento como esse, somente na perspectiva de um jogo, do Brasil ser campeão, então são empresas e empresas e empresas do ramo comercial lucrando milhões nas custas dos brasileiros, né? Então, há uma intervenção muito mais do ponto de vista econômico do que social. Ou melhor, eu diria que não há nenhuma intervenção social. Nós que ficamos do lado de cá é que temos essa sensibilidade para dizer que é preciso ter cuidado, porque crianças e adolescentes, nesse momento, também estão sendo comercializadas. Então, os pais fiquem atentos, as mães fiquem atentas, porque haverão muitas propostas e propostas que podem levar à situação de exploração sexual. Então, assim, a gente tem essa ideia do príncipe encantado, de que o homem dos nossos sonhos é aquele que vem do lado de lá, branco, dos olhos azuis. Então, isso vai ser muito vendido. Então, a gente vai estar com o nosso estado tomado por turistas. E é muito legal que a população tenha noção da dimensão do que isso pode representar. Então, é por isso que a campanha sai às ruas, para dizer às pessoas que é importante que fiquem atentos, porque a gente pode curtir, a Copa pode curtir, pode torcer, Mas esse lugar da proteção, ele não pode ficar de fora. É preciso ficar atento para a proteção de criança e adolescente.
Em relação ao 18 de maio do ano passado, como é que você vê essa luta contra o abuso e contra a exploração? Nós tivemos avanços, você acredita que não? Como é que estamos nessa luta desde o 18 de maio do ano de 2013, Rosana?
O ano passado nós também trabalhamos a mesma temática, que é todos no sozinho por uma Copa sem abuso e sem exploração sexual, considerando que ano passado houve também a Copa das Confederações. Nessa Copa também houve um fluxo de pessoas circulando na cidade, os investimentos já começou para além, né, da Copa do Mundo, que foi na Copa das Confederações. Então a gente veio alertando a população de uma questão que poderia acontecer e que de fato se confirmou. Houveram números de situações de violação de violência sexual, de abuso, de exploração, e que a gente tem denunciado isso, né, e é por conta dessa questão que a gente trabalhou o tema nos dois anos, no ano de 2013 e agora no ano de 2014. A dizer que o problema existe, que a da hora ele se confirma, e que se a gente não tiver o mínimo de informação, a tendência é que ele fique cada vez maior.
Esse problema, ele não é só das grandes cidades, também acontece, infelizmente, nas cidades do interior do estado, de Pernambuco, e é importante que as pessoas tenham a consciência da necessidade de denunciar. Como é que faz para denunciar um caso de abuso, um caso de exploração sexual, para quem não quer aparecer, quer ficar no anonimato, mas quer cumprir o seu papel de cidadão, de cidadã, e denunciar, Rosana?
A denúncia, ela é feita a partir do Disque 100, né, que é um call center que fica em Brasília, então esse número você pode ligar de celular, você pode ligar de orelhão, você pode ligar de onde quiser. Você não precisa se identificar, basta apenas você dizer o que é, relatar o fato, dar um endereço para que a gente possa chegar até essas pessoas e fazer essa intervenção. Então, o Disque 100, ele é gratuito, qualquer pessoa pode ligar, só precisa ter informação da vítima, do local e para que os profissionais consigam chegar até lá. Então, é 100, Disque 100.
Existe uma diferença entre o abuso sexual e a exploração sexual. Eu queria que você pontuasse um pouco a respeito dessa diferença.
O abuso sexual, ele envolve a invasão desse corpo a partir tanto do ato sexual praticado, muitas vezes por pessoas do vínculo muito próximo, pai, tio, padrasto, amigo de pai, vizinhos, que é quando há uma relação de invasão do corpo desse adolescente, seja com carícia, seja com o próprio estupro, ou até mesmo com insinuações, seja insinuações corporais ou insinuações verbais. A exploração sexual já é uma relação comercial, é onde pessoas negociam com essa criança ou esse adolescente valores ou objetos em troca de algum tipo de benefício sexual. Ou seja, é onde há dinheiro no jogo, é onde há favores no jogo, é onde há objetos no jogo. Alguém chega para uma criança ou para um adolescente e negocia com ela um valor X para tocar no seu corpo, um valor X para um programa, um valor X para poder dormir com ela, enfim. Ou a troca, se você fizer isso comigo, eu lhe dou um celular, se você fizer isso comigo, eu levo você para ir para tal lugar. Então, assim, havendo alguma negociação, alguma comercialização, é caracterizado a exploração sexual. Porque a gente sabe que o Brasil é um país onde a prostituição, ela não é crime. Mas a prostituição, ela não é de criança e adolescente. Porque criança e adolescente não se prostitui. Quem se prostitui são mulheres adultas. Portanto, qualquer relação que envolva dinheiro, que envolva objeto, que envolva troca e negociação com criança e adolescente, é considerada exploração sexual.
Rosana, aí mudando um pouquinho de assunto, um fato que está chocando o mundo, mas que a gente vê que os esforços não estão sendo os necessários. É o caso das meninas, né, mais de 200 meninas que foram sequestradas na África e até agora não retornaram, não foram, não voltaram para suas casas, para suas famílias. E a gente vê chegar um 18 de maio e essas meninas continuam desaparecidas. Alô, Rosana?
A gente tem feito um trabalho, inclusive, de âmbito internacional, entidades que já atuam naquela área já estão envolvidas nesse processo de busca ativa, né, e de informação, porque de fato isso envolve toda uma relação. A rede de exploração sexual é uma rede muito ampla, é uma rede muito organizada e que envolve pessoas que têm poder aquisitivo exorbitante. Então, assim, é um trabalho que a gente tem feito que com muita dedicação, mas com muita dificuldade. Porque do lado de lá a gente está trabalhando com políticos, com empresários, com pessoas que têm dinheiro e têm uma posição de ter um lugar na sociedade diferenciado. E nós estamos do lado de cá enquanto profissionais que atuam, que trabalham, que acreditam que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos. Portanto, nesse contexto que você acabou de relatar, a rede internacional já está participando desse processo de informação e a gente tem feito todo um trabalho e cada um da rede, no seu lugar, vai contribuindo na medida que pode. Quando a gente precisa acionar alguma entidade de um outro estado, a gente procura. Se alguma notícia, se algum fato envolvendo o Brasil, a gente repassa essas informações para os parceiros de outros países. Então, assim, esse caso da África é um caso que está sendo estudado, é um caso que está sendo investigado, mas a gente está atento a isso e está torcendo para que se desenrole da melhor forma possível, se resolva.
Tomara que sim. Rosana França, da Rede de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes do Estado de Pernambuco, também da ONG Coletivo Mulher Vida, que tem um trabalho belíssimo nessa área. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações aqui no Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste.
Contada está à disposição, sempre que for necessário.
Agora são 2:24, e lembrando que a Casa da Mulher do Nordeste também tem ações voltadas para o público infante e juvenil. São as atividades do SVS, o Sistema de Vínculos Solidários, que a CMN executa em parceria com a ActionAid, que é uma instituição internacional com sede na Inglaterra. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Bem, a cantora e compositora cearense Mona Gadelha, em parceria com o músico baiano Moisés Santana, criou a música Apenas Meninas, que faz parte do CD Salve a Beleza. É uma música de niná e serve como protesto contra a exploração sexual de crianças e adolescentes para alertar a sociedade das meninas sem amanhã, que deveriam ser cuidadas e embaladas, mas estão perdendo o futuro nas ruas de todo o país. É uma linda e triste canção. Nós vamos trazer Mona Gadelha, Apenas Meninas, uma canção muito bonita, como a gente disse, ela compôs, né? E ao lado do cantor baiano Moisés Santana. E ela tem uma belíssima voz, a Mona Gadelha, e traz essa letra, Apenas Meninas, um protesto aí, um desabafo e também um apoio às entidades que trabalham em prol da luta contra o abuso, contra a exploração sexual, contra a pedofilia.
Contra a pedofilia, as organizações todas que cuidam das nossas crianças. Eu sei que há muitas organizações, não é fácil. Às vezes a gente vê as crianças na rua e fala, puxa vida, mas tem tanta organização, tem tanta ONG, é porque o problema é muito grande. Então eu acompanho de perto alguns trabalhos e sei o quanto é difícil essa música é dedicada para vocês. E toda a alimentação que hoje a gente arrecadou aqui vai para a Associação Curumins, que trabalha aqui com a infância.
pequenas manhãs, duas e plácidas chegaram tão cedo.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
O dia 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Essa data foi definida por uma lei federal e lembra um violento crime sexual que aconteceu na cidade de Vitória, no Espírito Santo, contra uma menina de 8 anos. Os criminosos nunca foram responsabilizados. Por isso, o Movimento de Proteção à Criança e ao Adolescente passou a realizar no dia 18 de maio mobilizações em todo o país para lembrar a todos que crianças e adolescentes precisam ser protegidos contra a violência sexual. Essa mobilização acontece em vários municípios do país, através de palestras, seminários, audiências públicas, exibição de filmes, debates, passeatas, dentre várias outras ações.
Violência sexual contra crianças e adolescentes é crime. Denuncie. Disque 100.
Olha eu aqui de novo. Hoje vamos conversar sobre um assunto que interessa a você e a todas as mulheres. Vamos falar sobre o feminismo. Os homens dizem, não fala bobagem, mas...
Feminismo? Não fala bobagem, mulher. Tu nem sabe o que é isso. Os homens mandam e as mulheres têm que obedecer. Sempre foi assim. Que história é essa de querer mudar agora?
Você quer ser dono de mim? Isso é machismo.
O que, que vocês querem agora? Que as mulheres mandem nos homens? Que a gente faça comida e limpe a casa?
Não, meu querido. O que queremos são direitos iguais. Queremos fazer a comida juntos e dividir as tarefas de casa. Por que não?
Por uma nova cultura sem machismo.
Os homens dizem, você não pode usar essa roupa, mas...
Já disse pra você não sair na rua com essa saia curta. Quem já viu mulher casada sair assim na rua? Você vai ter o que merece agora.
Eu me visto do jeito que eu quiser.
Ele te bateu de novo, não foi? Você tem que denunciar. Tem a Lei Maria da Penha para proteger a gente da violência desses homens.
É, você tem razão. Não sou propriedade dele. Ele não tem o direito de me bater. Vamos comigo até a delegacia?
Por uma nova cultura sem machismo.
Você já deve ter passado por alguma situação dessa ou já viu acontecer com alguma mulher. É disso que o feminismo fala. Queremos direitos iguais para todos e todas. Seja homem ou mulher, o direito à vida, à liberdade, ao desejo são iguais. O corpo é nosso e nos pertence. Espalhe essa ideia por uma nova cultura sem machismo.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2:34 e a gente dá sequência ao Fala Mulher, programa da Casa da Mulher do Nordeste. E como nós dissemos no início, a Casa da Mulher tem ações voltadas para o público infantil e juvenil. São as atividades do SVS, o Sistema de Vínculos Solidários, executada em parceria com a ActionAid. A educadora social da CMN, Raquel Moura, é responsável pela execução das atividades do SVS aqui no território do Pajeú e ela traz uma fala sobre a importância desse trabalho. Raquel, boa tarde.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, ouvintes, né, do programa Fala Mulher. Eu sou responsável, né, Raquel, responsável pelas atividades do SVS, que é o Sistema de Vínculos Solidários, como Juliana falou. É uma parceria da CMN com a ActionAid, né, e essas atividades, além de trabalharmos com o público mulheres, né, que é o nosso foco, nós temos atividades voltadas para o público infanto-juvenil. E essas atividades começaram agora, no mês de maio, né, com ciclos de aprendizagem, oficinas de leitura. Primeiro eu vou explicar um pouco o que seria esse sistema de vínculo solidário. A CMN tem essa parceria há 4 anos com a ActionAid, que é uma instituição internacional. Né, ela, o seu escritório, a sua matriz é na Inglaterra, ela está atuando em 52 países e atua aqui no Pajeú com a CMN, tanto Pajeú como em Recife. Na CMN de Recife também tem atividades lá voltadas para as crianças e para adolescentes. Essas atividades começam com as crianças aqui no Residencial Miguel Arraes, temos atividades de ciclo de aprendizagem, oficinas de leitura, e na Murte, em Tabira. Né? Todos os finais de semana são realizadas atividades, temos educadoras que realizam essas atividades, elas são feitas voltadas para quê? Diversas temáticas. Né? Tentamos fazer com que as crianças melhorem escrita, leitura, né? E tenham um conhecimento melhor do que acontece na nossa realidade. Então, né, para esse ano foram definidos alguns temas, além de algumas datas comemorativas que sempre são trabalhadas com eles. Nós temos alguns temas como cidades seguras, consumo consciente, minha comunidade, participação cidadã, direitos humanos, sexualidade e a questão da temática de hoje, que é a questão do abuso, né, e exploração sexual de infanto juvenil. Então, essas temáticas são todas trabalhadas com essas crianças, não como se fosse uma escola, é um apoio à escola para que eles tenham um melhor entendimento disso, para que eles tenham um melhor desenvolvimento na sua escrita, na sua leitura. E essas temáticas trabalhadas, eles passam a ter um conhecimento melhor, né, da realidade nossa. Não é porque a gente mora aqui no sertão que as coisas não vão acontecer. A gente sabe que mudaram muito as coisas atualmente, então eles têm que estar espertos, dizer assim, né, para o que acontece. Então essas atividades são realizadas de formas lúdicas, não são totalmente voltadas, que nem a escola faz, né? Vamos escrever, vamos aprender, vamos ler. Não. São diferenciadas justamente para isso, para que eles consigam entender melhor o que se está passando e não fique com aquele cansaço, né? Eu estou na escola, ainda vou ter que ir para outra aula para aprender mais. Não, a gente tenta trabalhar de forma diferenciada para que isso não aconteça e eles consigam aprender isso. Outra coisa é o sistema de vínculo solidário, que nós começamos as atividades agora em maio, né? Nós trabalhamos com 18 comunidades no município de Afogados da Engazeira, Tabira, Carnaíba, Iguaraci, Flores e São José do Egito. São 18 comunidades. Geralmente não, a maior parte são crianças, são filhas já de agricultoras, que a Casa da Mulher faz o trabalho com elas, né? E crianças da própria comunidade. Então, 2 vezes no ano, a CMN vai até essa comunidade, realiza coletas de mensagem, que são alguns cartões que as crianças fazem, direcionados a pessoas que mantêm o apadrinhamento dessas crianças. Pronto, então elas fazem esses cartões, geralmente eles são feitos em cima de uma temática. A temática desse primeiro semestre é a questão de comunidades seguras. Nós estamos trabalhando a questão da segurança nas comunidades. E como nós temos duas comunidades urbanas, que é no Residencial Miguel Arraes e em Itabira, seria o tema Cidades Seguras. Dentro dessas coletas nós realizamos atividades recreativas, pedagógicas. E pronto, é mais ou menos essa questão. Dia 3 e 4, a CMN vai estar participando também de um curso que está sendo oferecido pela Actioneid, lá em Recife, sobre o combate ao abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Estaremos participando desse curso, né, a CMN, e é um curso importante para que nós possamos aprimorar nosso trabalho, né, em relação ao que já é feito. Já fazemos esse trabalho, mas a gente precisa sempre estar buscando e melhorando e aprimorando sobre esse assunto.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Agora são 2h40. Obrigada, Raquel, né, que trouxe informações para o nosso programa. Ela não pôde estar aqui hoje porque tem agenda do projeto SVS e não pôde estar aqui hoje no nosso programa. Agora são 2h40. Bem, e está começando hoje no campus da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco em Juazeiro, na Bahia, o terceiro Encontro Nacional de Agroecologia. Cerca de 2 mil pessoas deverão participar desse evento, que tem como objetivo mostrar para a sociedade em geral a importância das práticas agroecológicas. Durante o evento, né, haverá a troca de experiências entre famílias agricultoras e sociedade em geral através da Feira Saberes e Sabores, que é aberta ao público, e a programação é voltada especialmente aos agricultores e agricultoras que estão envolvidos e envolvidas nas experiências em agroecologia. Membros das organizações que são vinculadas à ANA, Agência Nacional de Agroecologia, também participarão das plenárias de oficinas sobre diversas temáticas, como sementes e transgênicos, plantas medicinais e sociobiodiversidade. A culminância do encontro acontece no dia 19 de maio, próxima segunda-feira, com os atos públicos durante a manhã, os quais acontecerão simultaneamente nas cidades de Juazeiro e Petrolina. Além disso, tem a plenária final com o tema Por um Brasil Agroecológico, ocasião em que será entregue aos representantes do governo federal uma carta política sobre as discussões nas atividades e demandas do movimento agroecológico. O evento será encerrado com uma celebração nas margens do Rio São Francisco. Dentro da programação do ENA, que está começando hoje em Juazeiro, né, hoje pela manhã aconteceu o momento de abertura com a acolhida dos participantes e montagem da Feira de Saberes e Sabores. E agora à tarde, também de manhã, teve plenária com a juventude. Agora à tarde está acontecendo a plenária inicial, porque interessa à sociedade apoiar a agroecologia, com a apresentação da ASA Brasil sobre a convivência com o semiárido. Amanhã à tarde a plenária é das mulheres e no domingo tem seminários temáticos e o encerramento será na segunda-feira com oficinas, ato público com anúncios e denúncias do campo agroecológico e a plenária final por um Brasil agroecológico. Na sequência, terá uma celebração, né, nas margens do Rio São Francisco e as delegações, enfim, retornam para os seus respectivos estados, inclusive aqui para o estado de Pernambuco, que enviou uma delegação para participar do ENA. Nós não conseguimos contato com a delegação da Casa da Mulher do Nordeste, que está participando do ENA, porque nesse momento, acredito que já começou a primeira plenária da tarde, né, que é porque a sociedade deve apoiar a agroecologia, mas no programa da semana que vem a gente traz todas as informações do ENA, as discussões em torno do campo da agroecologia, que é um evento muito importante nesse sentido. Agora são 2:44.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Sabe o que é agroecologia?
Descubra mais sobre a agroecologia, dialogando, saboreando e refletindo sobre o modo de vida camponês, que cuida da terra, alimenta a saúde e cultiva o futuro.
Participe e chame todos e todas para a Feira de Saberes e Sabores do 3º Encontro Nacional de Agroecologia, no campus da Univasf, em Juazeiro, nos dias 16 e 17 de maio, a partir das 14h.
Alimentação saudável, economia justa e solidária e muita prosa sobre as boas experiências que respeitam a natureza e as pessoas. A entrada na Feira de Saberes e Sabores é gratuita.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente. Traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio, Programa Petrobras, Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal, país rico é país sem pobreza. Realização, Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. Parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Já são 2:48 e a gente vai até a cidade de Juazeiro, na Bahia, onde acontece a abertura do 3º ENA, Encontro Nacional de Agroecologia. Estamos por telefone com Graciete Santos, que é coordenadora geral da Casa da Mulher do Nordeste. Graciete, boa tarde. Já começou por aí. Como é que está o clima em Juazeiro?
Boa tarde. Boa tarde a todas as ouvintes, pessoas. Está aqui, o clima está de muito quente, muito calor, mais calor do sol, mais calor humano também. Heroína começa formalmente agora à tarde, né? Já começou já se organizar para a mística de abertura, mas na verdade o terceiro ENA começa lá atrás, né, no processo de preparação, que foram as caravanas em todas as regiões do país, levando essa discussão da agroecologia, a crítica ao modelo econômico que a gente vive, né, um modelo aí capitalista que não tem um respeito na relação com a natureza, nem com os seres humanos. E, sobretudo, esse
roteiro
do negócio.
É, Graciete, e o tema dessa plenária de hoje à tarde é justamente por que interessa à sociedade apoiar a agroecologia, não é isso?
Exatamente. A gente começa com essa plenária inicial, eu acho que levando essa reafirmando, né, essa proposta da agroecologia como uma proposta política, mas também que tem uma proposta para a organização produtiva, para a agricultura e, sobretudo, né, para as relações iguais entre homens e mulheres. Eu acho que essa é uma questão também que o terceiro ENA pauta, né, através do movimento organizado das mulheres, em especial o grupo de trabalho de mulheres da Associação Nacional de Agroecologia, que eu integro, né, representando a Associação de Agroecologia. Então, o terceiro ENA também é um desafio.
Graciete? Está ruim o contato com Graciete Santos, que é coordenadora-geral da Casa da Mulher do Nordeste e está participando aí desta abertura do terceiro ENA, Encontro Nacional de Agroecologia. Está nos ouvindo, Graciete?
Eu estou ouvindo, vocês estão me ouvindo?
Cortou um pouquinho, mas deu para entender. Pode continuar.
Mas é isso. Então, esse terceiro ENA, ele também traz esse desafio de a gente fortalecer e ampliar a participação das mulheres nesse processo de construção da agroecologia. E aí, sobre a programação, a gente inicia com essa grande plenária e a gente vai até a segunda-feira, né? Existem algumas oficinas e seminários que vão acontecer simultâneos, tratando de várias questões de sementes, das transgênicas, da biodiversidade, das plantas medicinais, acesso à gestão da água, injustiça ambiental. Tem a plenária da juventude que aconteceu, né, hoje, e a plenária das mulheres que acontecerá amanhã à tarde. E aí, como uma ação permanente, fica a Feira de Saberes e Sabores, né, que é um espaço aberto, que a população de Juazeiro pode conhecer, pode conversar e trocar ideias, né, com as agricultoras, os agricultores e as pessoas, os militantes que estão aqui presentes nesse evento. E a gente segue com essa programação até a segunda-feira, onde tem previsto um ato, né, de celebração à margem do Rio São Francisco, e há também a entrega do documento final, né, que é um documento político, para a sociedade, mas em especial para os governos, fazendo essa crítica a esse modelo que está aí, que tem castigado tanto, principalmente aqui, essa região, né, tão forte na agricultura, na fruticultura irrigada, que tanto explora o trabalho das mulheres, que envenena, né, a população e o meio ambiente.
Graciete, muito obrigado. Nós já estamos sem tempo aqui no programa, mas foi muito importante sua participação, trazendo aí a informações direto do ENA em Juazeiro. Na semana que vem a gente fala mais sobre isso, sobre a participação da Casa da Mulher do Nordeste neste evento.
Tá, então uma boa tarde para todos e viva a agroecologia.
Viva a agroecologia, Graciete. Agora 2h52 e assim a gente está chegando ao final de mais um programa Fala Mulher, que é produzido pelo Núcleo de Comunicação da Casa da Mulher do Nordeste. Mais informações no site www.casadamulherdonordeste.org.br e em nossa página no Facebook. E a gente encerra com a canção Carinho de Verdade, que é um videoclipe, né, lançado, né, uma campanha abraçada por vários artistas brasileiros contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. É uma linda canção, né, um videoclipe que você pode inclusive ver na internet, ficou muito bonito. A gente vai trazer o áudio agora no encerramento do Fala Mulher. Boa tarde, até o próximo programa.
Terra, milhões na escuridão,
violência sem razão. Sei que o amor supera.
de nós vai secar a lágrima da dor
todo carinho pra sorrir.
Carinho de verdade pra sentir, carinho de verdade pra mudar,
deixe uma porta aberta
pra quem quer recomeçar,
pra quem quer realizar
a força do bem supera.
Oportunidade é transformar.
Quem de nós vai secar a lágrima da dor
todo carinho pra sorrir.
Abrace a causa, abrace uma nação, abrace a vida com o coração,
abrace o sonho da canção.
Carinho de verdade, carinho de verdade, carinho.
Você acabou de ouvir o programa Fala Mulher, uma ação do projeto Mulheres na Caatinga. Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.